Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:02.
Em João Pessoa, 6:02.
Essa é a Hora H.
É a Hora H que já tá no ar para todo o estado.
Chegou a hora de ligar, Hora H, pra Paraíba sintonizar, está no ar, a Hora H.
Alô, alô, paraibanos e paraibanas, boa noite, minha gente. Já está no ar a Hora H para toda a Paraíba. Um abraço para você que está em cada canto e recanto desse estado. Seja bem-vindo. Estamos começando mais uma semana nesta segunda-feira, 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher. Boa noite, Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron. Boa noite para você que está sintonizado aqui na hora mais aguardada do estado. É o Hora H que já está no ar.
Vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, o dia inteiro, numa hora.
Essa é a hora, a sua hora, a nossa hora.
Está no ar, a Hora H.
Alô, alô, minha gente. Boa noite, boa noite. O Alisson Bezerra. Estamos falando com a Paraíba inteira de audiência a partir dos estúdios do portal Mais PB, da Rede Mais Conteúdo em João Pessoa, na capital da Paraíba. A conexão na capital, na região metropolitana, é com a cabeça de rede, a Rádio Pop FM.
Chegando em Campina Grande, na Rádio Cariri 101.1 FM.
Boa noite, areia e região, na Pop FM 105,3.
Alô, alô, Guarabira, Constelação FM 92.1.
Boa Esperança FM de Pedra Lavrada.
Canoas FM em Cubati.
Caruá FM 90,1. De Soledade.
Vale FM 102.5 em Santa
no
Luzia.
No Cariri, no nosso Cariri, Independente FM 107.7 de Serra Branca.
Em Princesa Isabel, na Princesa FM 92.5.
Conceição FM 100,3 em Conceição.
Em Pombal, Bom Sucesso FM 101.7.
Coremas FM 87,9 em Coremas.
Progresso 610 AM em Sousa.
Alô, Patos, boa noite. Todo mundo da Rádio Itatiunga FM 102,9.
Boa noite, São Bento, Rádio Solidária FM.
Independência FM de Catolé do Rocha.
Mais FM 97.7 em Cajazeiras.
Mais FM 100.1 de Uiraúna.
Itaperuá FM, Itaperuá.
A Paraíba toda ligada com a gente, 6:04. A partir de agora, na Hora H, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento Rede de Postos Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Alfa Vistoria Veicular. Vistoria no Detran com agilidade. Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
A repercussão política e jurídica da decisão do ministro Edson Fachin, que anulou condenações contra o ex-presidente Lula na Operação Lava Jato.
Daqui a pouco a gente vai a Brasília saber como é que está a repercussão na capital da República e tentar entender como é que fica a situação do ex-presidente a partir de agora.
A reação da Procuradoria-Geral da República, que já anunciou que vai ingressar ainda hoje com ação no Supremo Tribunal Federal para derrubar o despacho monocrático do ministro.
Paraíba ultrapassa 4.700 mortes por Covid-19.
Ocupação de leitos em João Pessoa e no Sertão continua acima dos 90%.
Enxame de abelhas invade ginásio Ronaldão e leva a Prefeitura da capital suspender vacinação.
Novo decreto com medidas para frear avanço do novo coronavírus abre espaço para disputas políticas na Paraíba.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Terça-feira com previsão de tempo parcialmente nublado na Paraíba.
A temperatura máxima será de 33 graus, a mínima 19 graus.
Agora em João Pessoa, termômetros marcando 27 graus.
Em Campina Grande, Rainha da Borborema, 23 graus.
E a hora? Hora H, 6:06.
6:06.
Hora H. Opinião com credibilidade, coragem.
Apesar das idas e vindas, dos casuísmos e da instabilidade jurídica do Brasil, a decisão do ministro Edson Fachin ainda consegue causar espécie e estranheza. É difícil, mas muito difícil mesmo explicar, pelo menos do ponto de vista lógico, a anulação das condenações ou de condenações que atravessam uma, duas, três e até a quarta instância. Isso incluindo o Supremo Tribunal Federal do próprio Edson Fachin. Como é que todas as cortes, a primeira instância, TRF, depois recurso ao STJ, depois revisão no Supremo Tribunal Federal, como é que todas as instâncias julgaram processos de grande envergadura como essas condenações do ex-presidente Lula no caso Triplex, no caso do sítio Atibaia, e não em nenhum momento se deram conta do tal, agora, arguído erro de competência da Justiça de Curitiba para julgar esse caso? Como é que passou por tudo isso e não foi observada essa questão? O direito é dinâmico, mas nesse caso ele deu uma volta ao mundo. Mas é uma decisão que está tomada. Quais são as consequências jurídicas? Petistas estão, né, empolgados, comemorando desde os minutos iniciais dessa decisão, né? Mas essa nulidade ou essa decisão ainda tem outros trâmites, ainda vai passar pelo plenário do próprio Supremo Tribunal Federal. Aliás, era para ter sido uma decisão do plenário, que era mais comum, mas foi monocrática. Essa é uma decisão que vai passar pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Depois vai passar pela Justiça do Distrito Federal e lá em duas instâncias. Julgamentos que podem confirmar ou não as duas sentenças do ex-juiz ou do juiz da época, Sérgio Moro. Então há um penoso processo no caminho pela elegibilidade do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Agora é bom também ressaltar que essa decisão, para quem está comemorando a inocência de Lula, não dá, pelo menos até agora, para comemorar a inocência de Lula. Ela sequer entra no mérito das condenações. Ela não analisa os crimes que foram imputados e denunciados contra o ex-presidente e petista Luiz Inácio Lula da Silva. Esse despacho não entrou no mérito dessas acusações. Foi burocrático, eminentemente pontual em relação ao critério da competência de quem deveria ou não julgar esses processos. Essa é uma outra questão. Tem um outro dado, e aí é já de ordem nas consequências políticas. Enquanto os petistas comemoram, os bolsonaristas mais ortodoxos estão, obviamente, lamentando, escorraçando, esculhambando com o Supremo Tribunal Federal, mas estes ficaram absolutamente em silêncio quando o Superior Tribunal de Justiça livrou o senador Flávio Bolsonaro da quebra de sigilo bancário. Contra essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, que pareceu uma coisa muito bem articulada, nenhuma palavra. No máximo, o silêncio. Mas vem outras consequências políticas. A decisão coloca na ordem do dia, mais do que nunca, a polarização Bolsonaro e Lula. Isso, a decisão é uma boa notícia para o PT, porque recoloca Lula no debate, mas, por outro lado, é uma excelente informação também para o presidente da República, Jair Bolsonaro. Mas por quê? Porque é no antipetismo, no antilulismo, que o discurso de Bolsonaro já está formatado, pronto e acabado. E essa polarização agora, com Lula de volta ao centro das discussões, tende a livrar o presidente Bolsonaro do que mais coloca risco na sua reeleição, que é uma candidatura nova, sem rejeição, sem máculas, sem manchas e sem o carimbo do desgaste da esquerda.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Esse dom é divino, já vem de menino no sangue da gente.
Alô, Paraíba, gente boa que se liga com a gente.
Se agarra com unhas e dentes, cantando pra viver, vivendo pra dizer, é preciso.
Vamos à luta, 6 horas e 12 minutos. A partir de agora você interage nos nossos canais de comunicação.
Esse canto brejeiro que eu trago comigo é a terra que dá.
Alô, você em cada canto e recanto dessa Paraíba. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
Como a correnteza, não vejo represa pra me segurar.
Espalhados com sua audiência pela Paraíba toda.
Pra uma que o vento não vai derrubar.
Ninguém segura a gente, 6 e 12.
Eron Cid.
Eis-me aqui, você pode falar comigo a partir de agora no Instagram, no arroba Eron Cid.
Eron com H. Eron com H no começo e Cid com demudo no final. Agora duvido você acertar o meu nome. Soletre.
W-A-L-L-I. S-O-N.
Rapaz, acertou. Arroba o Alisson Bezerra no Twitter e também no Instagram. Mas manda sua mensagem pra gente através do WhatsApp 993465236. Repetindo, era 993465236. Tá no Facebook? Então procura lá facebook.com/portalmaispb. Se tiver no YouTube, procura Mais TV, canal de vídeo do Portal Mais PB no YouTube.
É isso aí, 6 horas e 13 minutos, 6 e 13, terminou o programa, você pode procurar a gente, o conteúdo do programa na íntegra, se não deu para ouvir inteiro, ou apenas matérias, entrevistas, reportagens, opiniões em formato de podcast no Spotify, no Deezer, é só pesquisar Programa Hora H para você ouvir na hora que quiser, compartilhar com quem quiser, na hora que quiser, 6 e 13. 6 e 13, é cabalístico, 6 e 13. 6 e 13, no dia que o ministro Edson Fachin do Supremo Tribunal Federal anulou todas as condenações contra o ex-presidente Lula julgadas pela 13ª Vara da Justiça em Curitiba no âmbito da Operação Lava Jato, Alisson.
Era com, nesse Brasil pode faltar tudo, viu? Menos uma coisa.
Falta, ninguém morre de tédio aqui,
ninguém,
né?
Ninguém morre de tédio no Brasil.
Monotomia não é com o Brasil.
Vamos
não.
Saber como é que tá Brasília agora?
Brasília está fervendo mesmo debaixo de chuva. Capital da República, 6 e 14.
Hora de Brasília.
Weyler Diniz, quais são as consequências mais imediatas do ponto de vista político? Comemoração grande entre os petistas e entre bolsonaristas, Weyler. O que é que você pode dizer? Qual é o panorama agora na capital da República? Boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite, Wallison. Duas constatações mais ou menos óbvias. A eleição presidencial começa amanhã com essa decisão do ministro Fachin em relação aos processos envolvendo o ex-presidente Lula. São dois os beneficiários dessa decisão. O próprio presidente Lula, que recupera seus direitos políticos com a decisão de hoje, e também, por incrível que pareça, o ministro Sérgio Moro, porque Fachin é um ministro do Supremo notoriamente lavajatista. Ao aplicar esta importante derrota na Lava Jato, ele preserva Moro do pior, que seria a declaração da suspeição de Moro na condução do caso Lula. Essa suspeição estava prevista para ser votada esta ou a próxima semana e todo o desenho apresentava uma flagrante derrota de Moro. Dessa forma, Fachin preservou Moro de uma derrota maior e uma derrota mais desmoralizante. Obviamente, Fachin não é lulista e não tomou essa decisão para favorecer Lula, mas sim para proteger o amigo Sérgio Moro.
Willer Diniz, em Brasília, até as surpresas são combinadas, né, Willer? Boa noite e até amanhã, Willer.
Um grande abraço e até amanhã.
6h15, as consequências jurídicas agora. Vamos também continuar falando com Brasília, falar com o advogado especialista em direito constitucional, Eric Pereira, que é o nosso consultor de sempre aqui no programa, o Alisson Bezerra.
Doutor Eric, boa noite para o senhor, bem-vindo aqui ao programa Hora H.
Boa noite, doutor Eric.
Boa noite, Heron. Boa noite, ouvintes. Boa noite, Alisson. Boa noite a todos que estão nos ouvindo nesse programa aí de maior audiência.
Doutor Eric, qual é a consequência jurídica, o desdobramento, a partir dessa decisão do ministro Edson Fachin?
Heron, primeiramente, essa decisão vai passar por um plenário, né? Ela não vai ser individualmente e os efeitos não são imediatos dessa decisão. Realmente pegou todos de surpresa. A decisão, em que pese tecnicamente perfeita, ela vai para um plenário e esse plenário vai ter que fazer análise dessa decisão. Feito uma decisão colegiada, a consequência lógica é descer aqui para a 10ª Vara Federal, aqui em Brasília, onde começa ou a instrução ou o juiz vai convalidar, ou seja, vai aceitar todos os atos praticados e referendar o que foi feito lá em Curitiba. São duas opções que podem acontecer. ou ele referenda ou ele reinicia a instrução. Mas o fato é que o que o ministro Fachin determinou foi a devolução desses processos, dessas discussões que estavam sendo já em condenações, inclusive em várias instâncias, para que ela zerasse o jogo, na linguagem popular, zera o jogo e começa tudo de novo, só que agora aqui em Brasília.
Doutor Érico Pereira, qual a diferença dessa decisão, desse pedido da defesa do ex-presidente Lula, ou em relação aos questionamentos que surgiram de parcialidade do juiz Sérgio Moro, que é uma outra questão?
Olha, esses dois temas que estavam pendentes aqui no Supremo, ele tem como consequências absolutamente distintas. Essa que foi tomada agora pelo ministro Fachin permite que o juiz de Brasília possa aproveitar, né? Chama-se convalidar, mas é aproveitar todos os atos praticados no processo. Enquanto que, se fosse declarada a imparcialidade do juiz Sérgio Moro, não poderia haver aproveitamento de nenhum ato. Não haveria a convolação, porque seria uma nulidade absoluta, do qual teria que começar do zero. Ou seja, a partir do recebimento da denúncia, apresentação de defesa, toda aquela instrução, esse tempo todo que se passou julgando, teria que voltar exatamente para o momento zero. Então você tem duas decisões que uma, inclusive, prejudica a outra, porque mantida essa do ministro Fachin, não tem mais o que se julgar com relação à imparcialidade do juiz Sérgio Moro.
Doutor Érico, causa, de alguma forma, alguma espécie ao mundo jurídico e de estudiosos uma decisão como essa? Porque anular uma decisão assim que não passou por determinada corte, para o leigo, para nós aqui que estamos distante aí da planície de Brasília, tem algum sentido, mas anular um processo ou processos que passaram por inúmeras instâncias, inclusive pela instância sobre a qual o próprio relator estava participando dos julgamentos, isso no direito é algo aceitável, comum, ou causa alguma estranheza como para nós que não estamos diretamente envolvidos nessas minúcias do direito?
Tem dois aspectos que merecem um destaque. No aspecto jurídico, nós ficamos nos questionando muito hoje aqui em Brasília, e foi muita discussão nos grupos de advogados, que o ministro Fachin costuma sempre levar as decisões dele para plenário, sobretudo uma decisão de uma envergadura e de uma potencialidade, né, de repercussão que foi essa. Ele não levou, ele tem autonomia de não levar, mas o modus operandi dele geralmente era de levar para que o plenário discutisse com ele essa, uma decisão dessa natureza. E o segundo destaque que eu acho que fica na cabeça de qualquer cidadão, depois de tantos anos, você tramitando, depois de tanta discussão, tantas instâncias, e de uma hora para outra um ministro vai e anula tudo, eu acho que o cidadão não consegue compreender essas consequências jurídicas, né? Porque no fundo você passa a ter uma ideia de impunidade, independente de questões de mérito. Eu não estou discutindo mérito, eu estou discutindo aqui a forma, a questão processual. Se você teve decisão de primeira instância, decisão de segunda instância, e de uma hora para outra você diz, olha, não é competente, o competente agora vai ser o outro estado, vai ser agora aqui no Distrito Federal. Isso para o cidadão brasileiro é muito difícil de ser compreendido, e aí você começa a ter as polarizações dos dois extremos, um batendo no outro nas redes sociais, na mesa de bar. Isso não é bom para a estabilidade, não é, democrática do país.
E que desde que a decisão foi divulgada, petistas estão nas redes sociais comemorando, já falando uma candidatura para Lula em 2022. Essa decisão de hoje garante que Lula pode ser candidato ou ainda ele deve enfrentar alguns problemas jurídicos?
Olha, essa decisão anulou absolutamente tudo. E aí falta um pouco talvez de racionalidade dos próprios seguidores do presidente Lula, porque na hora que você politiza, né, traz para a área política uma decisão meramente jurídica, isso afeta como um todo o lado de lá também. Então você cria ou você faz surgir o antagônico, né? Então não é bom você estar discutindo ainda, porque ainda vai para plenário, ninguém sabe se realmente ele vai ser. Então, tudo isso é uma questão de passo a passo. Nós estamos no campo jurídico. Então, essas emoções, elas não podem merecer interpretações agora. Ninguém interpreta a vida num momento de emoção, porque isso pode gerar problemas muito maiores para uma decisão como nós tivemos agora e para esses que hoje comemoram. Tem que ter muito cuidado e muita prudência com o que vai ser feito nos movimentos políticos, né? Porque juridicamente não tem nada consolidado ainda. Tem um plenário que vai ser debatido esse tema.
Nós conversamos por telefone direto de Brasília com o advogado doutor em Direito Constitucional, Eric Pereira. Doutor Eric, muito obrigado pela entrevista.
Uma satisfação imensa, irmão. Um abraço a todos aí, boa noite.
Hora H. Hora H.
6h22. E a tempestade continua, Alisson.
Continua, Heron. Agora há pouco, quem se posicionou sobre a decisão do ministro Edson Fachin foi o presidente da República, Jair Bolsonaro, em frente ao Palácio da Alvorada, lá com seus eleitores.
O cercadinho.
Bolsonaro disse que qualquer decisão dos 11 ministros é possível de prever o que eles pensam, do que botam no papel. O ministro Fachin...
É impossível, né?
É possível, ele disse.
É possível prever.
É possível prever. O ministro Fachin, ele tinha uma forte ligação com o PT.
Ele disse.
Então não estranho a decisão nesse sentido. Mas, obviamente, a decisão monocrática. E vai ter que passar pela turma ou pelo plenário para que tenha a devida eficácia. E ele disse o seguinte ainda, não. Eu acredito que o povo brasileiro não queira sequer ter um candidato como esse em 2022. Muito menos pensar em uma eleição dele.
É percussão, 6h23, hora da interação. O que é que a Paraíba fala aqui? Quem tá na Hora H, o que é que você acha dessas últimas, das últimas? Vamos que vamos!
Você na Hora H, Central da Interação.
No oferecimento do Rede de Postos Opção em João Pessoa, Recife, Guarabira e Sapé tem posto opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Tá no trânsito agora, tá indo pra casa, tá indo para o trabalho. Tá na hora de abastecer. Acendeu a luz aí, quer abastecer, quer ficar seguro? Então abasteça com quem tem compromisso de qualidade e segurança. Abasteça nos postos da Rede Opção. Em João Pessoa, Recife, Guarabira e Sapé tem um posto da Rede Opção no seu caminho.
Hora H. Hora H.
993465236 é o nosso WhatsApp, 993465236. Você pode mandar sua mensagem de até 30 segundos e interagir conosco, principalmente sobre esse tema de hoje, a decisão do ministro Edson Fachin, que anulou as condenações do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Heron, antes da gente abrir aqui, a interação, só abrir um parênteses aqui, que me preocupa muito, que parece que esqueceram a pandemia no Brasil, né?
Não, a partir de agora vão esquecer durante muito tempo.
Não tem mais vacina, não tem mais lockdown, não tem mais nada, né? Agora é Lula, Bolsonaro.
Aqui no Instagram, o Humberto Lima tá dizendo, Lula ganhando no primeiro turno. Cada um com a sua, né?
Já estão prevendo já a eleição de...
Bolsa
a guerra
de aposta.
Começou, né?
Ricardo Feitosa, aqui no meu Instagram, tá dizendo, parabéns ao STF, finalmente fizeram justiça. Não quero Lula presidente novamente, porém não desejo sua prisão apenas para conveniência eleitoral. O Paulo Navarro tá dizendo, isso é um absurdo. Thaís Vilar, Deus livre dessa hora. O Brasil voltar a ser gente, precisamos sair da disputa polarizada entre a ala da esquerda xiita e a direita desumana, que é contra os direitos civis e costumes civilizatórios.
Concordo com a Thaís.
Cibele diz, que absurdo, tudo que eu estou sentindo nesse país, sinônimo de terror, angustiante, apavorante, horroroso, preocupante. Carla Ramalho pergunta, que justiça é essa? E o Carlos Martinelli está dizendo, ganhar nas urnas é sempre mais democrático, que vença o melhor para o povo.
993465236, a Paraíba no ar.
Vamos que vamos.
Aí, Heron.
Oi.
Aí, aqui momento a gente chegou. Pra defender um homem de bem, vai ter que livrar um bandido, né? Zé Gavião, Santa Luzia.
Obrigado, Gavião. Tá na Rádio Vale FM de Santa Luzia. Boa noite pra você. Roberval Júnior tá dizendo, os bolsominhos piram. Vixe. Ulisses Mendes tá dizendo, cara, prisão no Brasil é igual a pesca e paga. A polícia prende a imprensa, faz a foto e o judiciário solta. Joab Nascimento diz, STF totalmente acovardado. Eita.
Boa noite, Herocídio, Alisson Bezerra, noite, aqui é Geraldo Andrade,
oi, Geraldo.
Aqui é do Iraúna. Lamentar essa decisão monocrática em desencontro com a realidade jurídica, se torna uma palhaçada diante do próprio judiciário, dentro de suas prerrogativas das leis. O condenou fissa suja, Luiz Inácio Lula da Silva, e agora dá uma marcha ré. Estamos esperançosos que os ministros do STF, ou seja, já que a Procuradoria-Geral da República recorreu ao plenário, seja desfeita essa decisão monocrática.
Só lembrando,
obrigado, Heron, Geraldo.
Obrigado, Geraldo. Só lembrando aos ouvintes e reforçar que Lula não foi inocente, né? Lula não tá inocente. Não, não foi inocente, não.
Nem entrar nem nessa história.
Não tem mérito.
E o próprio Fachin foi relator das condenações, né? Dos processos da Lava Jato.
Lava Jato.
Na Operação Lava Jato. Não apagou-se, não, né? O que houve no Brasil não apagou, não. A gente sabe o que é que houve no Brasil, né? 6h27 agora, 6h27. O Genivaldo tá dizendo o seguinte: viva, esse é o Brasil sendo o Brasil. E Ju Carlaine diz: um tapa na cara da sociedade. Leonardo Paiva diz: Moro 2022 para derrotar essas duas pragas que destroem o nosso país.
A decisão de hoje traz um impacto muito grande para essa possível candidatura de Moro, né? Fica uma polarização entre Lula e Bolsonaro. Se os dois forem candidatos, ninguém sabe como é que fica a situação de Sérgio Moro, né?
Não vejo condições de Moro ser candidato.
Se posicionou sobre a decisão.
Sinceramente, não vejo condição de nem Moro nem de Henrique Mandetta ser candidato, não. E aí é uma estratégia de, bem sucedida de
Bolsonaro,
que matou, sufocou logo dois potenciais candidatos se estivessem no governo até o fim. Imagine essa pandemia, quem seria o centro das atenções durante todo o tempo? Luiz Henrique Mandetta. Ele botou lá quem? Uma patente, ninguém, né, para cumprir ordens. E no Ministério da Justiça também, alguém para cumprir ordens. 6h28, é hora do intervalo. Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
Paraíba ultrapassa 4.700 mortes por Covid-19.
E tem mais, ocupação de leitos em João Pessoa e no Sertão continua acima de 90%.
Sabe quem queria se vacinar em João Pessoa, Heron? As abelhas. Invadiram o ginásio Ronaldão e a vacinação teve que ser suspensa pela prefeitura da capital.
E a discussão sobre novo decreto com medidas para frear avanço da Covid ganhou conotação política e disputa. Amanhã tem uma coletiva marcada pelo governo do estado, onde?
Em Campina Grande.
Depois que o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, chiou e disse que em Campina Grande não tá na faixa laranja, não, tá na amarela.
A gente conta já já no jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo, em uma hora.
A Hora H.
Que volta já já.
Rapidinho, se liga aí, até já. Lá, 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 lá,
a Hora H volta já. Hora H. Hora H. Rede Mais. Março de ofertas Lojão Rio do Peixe. Preço baixo de verdade. Painel com suporte para TV grátis a partir de R$169. Isso mesmo, só R$169. Berço americano 3 em 1 por apenas 10 de R$58,90 sem juros. Roupeiro infantil 4 portas, só 10 de R$69,90. Vem correndo aproveitar na loja mais próxima ou compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Março de ofertas Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Notícias.
Notícias,
reportagens especiais,
entrevistas,
opinião
e jornalismo em multiplataformas.
O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do Portal Mais PB um dos sites mais lidos,
respeitados
e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos múltipla comunicação integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, múltipla. múltipla ponto integrada.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
Março de ofertas Lojão Rio do Peixe. Preço baixo de verdade. Painel com suporte para TV grátis a partir de 169. Isso mesmo, só 169. Berço americano 3 em 1 por apenas 10 de 58,90 sem juros. Roupeiro infantil 4 portas, só 10 de 69,90. Vem correndo aproveitar na loja mais próxima ou compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Março de ofertas Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar. Hora H. Hora H.
Lá, já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H com Eron Cid e Wallison Bezerra.
Eis-me aqui de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz: fundamental é ser feliz.
Alô, alô, Paraíba, gente boa que se liga com a gente em cada canto e recanto desse estado. Estamos de volta, 6h32, na Hora H. Aquela hora, a sua hora, o dia todo em uma hora.
Você está na Hora H, com Eron Cid e Wallison Bezerra.
Estamos de volta, o Wallison Bezerra, atualizando as informações sobre a pandemia no estado da Paraíba, Wallison.
Apesar de muita gente achar que acabou e tá focada aí na eleição de Lula e Bolsonaro, Aron, não acabou não, viu? E segue grave a situação da Paraíba em decorrência da Covid-19. Hoje, a Secretaria de Saúde do Estado confirmou mais 1.012 novos casos. Agora, a Paraíba totaliza 230.206 paraibanos contaminados pelo novo coronavírus.
Confirmados 32 novos óbitos desde a última atualização. 20 pessoas morreram nas últimas 24 horas.
A ocupação total de leitos de UTI no estado é de 86%.
Em João Pessoa, a taxa de ocupação chega a 90%. Em Campina Grande, estão ocupados, segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde, 79% dos leitos de UTI. E no Sertão, 92% de leitos também de UTI para a Covid-19. Segundo a Central Estadual de Regulação Hospitalar, nas últimas 24 horas, 62 pacientes deram entrada nos hospitais da rede pública do estado da Paraíba.
A gente vai agora à redação do Portal Mais PB para saber mais sobre esse caso que aconteceu hoje à tarde em João Pessoa. As abelhas queriam se vacinar.
Boletim da redação.
Albemar Santos, o Zangão, conta tudo agora. Boa noite, Albemar.
Boa noite, Albemar.
Pois é, boa noite, Heron, boa noite, Alisson, para o convite do Hora H da Rede Mais. Um fato inusitado motivou a suspensão hoje à tarde da vacinação de idosos contra a Covid-19 no ginásio Ronaldão, que fica no bairro do Cristo, aqui em João Pessoa. Quem explica ao Hora H da Rede Mais como é que isso aconteceu, enfim, como vai ficar a vacinação a partir desse fato da invasão das abelhas, é exatamente o secretário da Saúde Municipal aqui da capital, Fábio Rocha.
Hoje, na realidade, no Ronaldão, foi um enxame de abelha que estava lá instalado. Por alguma razão, essas abelhas se espantaram e chegaram a picar até um médico e uma enfermeira. O pessoal chamou os bombeiros, o bombeiro foi, deu conta do enxame e, devido a esse imprevisto, resolveu suspender, a partir dali, a vacinação de algumas pessoas para evitar de ser picada por abelha. Não houve falta de vacina, não houve nada. Amanhã volta-se no horário normal, de 9 às 17. E se Deus quiser, vamos continuar vacinando já sem abelhas. Como eu sempre digo, nada está tão ruim que não possa piorar um pouco. Mas fora isso, novidade demais, amanhã a vacinação está normal no Ronaldão.
Pois é, Heron, pois
Santos.
É, viu? Até as abelhas estão querendo se vacinar, viu?
Dona Candinha mandou dizer a você, viu, Albemar? É o fim da picada.
Olha, e essa semana deverão ser vacinados aí o público de 75 a 79 anos de idade, isso na ordem diária decrescente até a próxima sexta-feira, ou seja, a partir de 79 anos na terça-feira, na quarta-feira 78, na quinta 77, enfim, até a sexta-feira, terminando com idosos com 75 anos de idade. E a vacinação aqui em João Pessoa está sendo realizada em 15 novos postos de atendimento montados aí pela Prefeitura de João Pessoa, que são exatamente aí os conhecidos ginásios escolares. Albemar Santos, Hora H, Rede Mais, o dia em uma hora.
Obrigado, Albemar Santos, 6h36. Você de tudo a Paraíba. Você sabe onde é que encontra o melhor para sua casa com as melhores condições? No Lojão Rio do Peixe. A Paraíba toda já sabe. É lá que você encontra móveis, eletros, colchões, celulares, informática. Tudo para renovar sua casa. Você quer preço? Quer prazo? Quer promoção? Onde é que vai o Alisson Bezerra?
No Lojão.
Hein?
No Lojão.
Vai no
Agora
Lojão.
Agora sim, no Lojão Rio do Peixe.
É, porque você pode comprar sem sair de casa também. É só acessar lojãoriodopeixe.com.br. Confira todas as ofertas no site Lojão Rio do Peixe, presente em toda a Paraíba. No Lojão, Alisson, é fácil comprar.
Agora. A gente falou um pouco sobre vacinação contra a Covid-19. Quem tá feliz aqui é nosso companheiro Roberto Tagino, viu? Porque hoje ele conseguiu vacinar a mãe, dona Naíde, que tá ouvindo a gente aqui agora, Hora H, e amanhã o seu Pedro será vacinado. Os dois ela foi vacinada hoje e ele será vacinado amanhã. Dona Gil hoje também foi vacinada, tá todo mundo se vacinando, graças Amém. A Deus.
Todo mundo não, né?
Não, mas ainda vai chegar.
Do grupo de risco,
a gente vai chegar, se Deus
longe
quiser.
Ainda,
eu
viu,
tenho fé, eu sou brasileiro, acredito.
Não, a gente tem que continuar acreditando, mas aqui o negócio é devagar,
Que nós chegaremos à imunização. Não sei quando.
O presidente, o governo federal está comprando a vacina da Pfizer. Uma das etapas é para dezembro, ó, a compra, a dose.
É o dose, Brasil viu? Diferente.
É viu? Dose, 138. Falou em Roberto Tagino. Roberto, esse novo decreto com medidas mais restritivas na Paraíba ainda nem foi divulgado. Tem uma tendência a ser mais restritivo, mas já virou tema de debate político. A coisa gerou confronto, Alisson.
Entre o prefeito de Campina Grande, Heron, Bruno Cunha Lima, e o secretário de Saúde do Estado, Geraldo Medeiros. Eles passaram um dia hoje trocando insultações. Geraldo, inclusive, disse que Bruno era um neófito na política.
E o governador João Azevedo se posicionou sobre esse confronto hoje no seu programa semanal de rádio. Roberto Tagino.
O governador João Azevedo criticou nesta segunda-feira o que chamou de aproveitamento político em cima da pandemia do novo coronavírus. A fala acontece após o prefeito de Campina Grande, Bruno Cunha Lima, questionar a classificação do município na bandeira laranja, ou seja, que necessita de uma maior atenção para frear o avanço da Covid-19.
Não será através da disseminação de mentiras, de fake news, de aproveitamentos políticos que nós vamos resolver essa situação. A Paraíba enfrenta essa situação de uma maneira diferente. Eu acho que é hora de pensar nas pessoas que você ama, que você quer bem e que quer ver com saúde e felizes essas pessoas. Estamos no mesmo barco. Portanto, é hora de somar e não de dividir. É hora de união, de solidariedade, de humanidade, de luta pela vacina e pela vida. Não é hora de politicagem, de discurso fácil, de palavras soltas ou de efeito para agradar alguns. Não adianta tentar jogar debaixo do tapete a realidade, que é muito cruel. E eu entendo isso.
De acordo com o chefe do Poder Executivo Estadual, o momento exige união de todos os entes para enfrentar a pandemia. Para João Azevedo, as lideranças têm obrigação de saber que o Estado é uno e o município que tiver leito terá que disponibilizar para toda a Paraíba. Ontem, Bruno Cunha Lima disse durante uma live que havia ocorrido uma redução no número de leitos de UTI e enfermagem na região metropolitana de João Pessoa para pacientes acometidos da Covid-19. Essas informações também foram rebatidas por João Azevedo. Roberto Tagino para o Hora H. O dia todo em uma hora.
Hora H. Hora H. 6h40, é fato lamentável que essa discussão parta para esse confronto, né? Tudo que a gente menos precisa nesse momento é desse conflito. É um momento de cooperação, a gente sabe que nós somos governados por agentes políticos, né? Estados, municípios, e que tem também as suas óticas, né? A sua forma de ver particularmente as coisas de modos diferentes. Mas essa precisa ser uma discussão muito técnica, né? muito ponderada entre os técnicos, esse comitê que acompanha as ações da Covid na Paraíba. Precisa ter uma inserção muito maior, talvez, das universidades, para deixar as coisas bem, né, mais técnicas e científicas possível, para não ter esse choque de opiniões, né? Nesse momento não é para opinião, é para dados, né? Estatísticas. Mas é uma pena que existe esse conflito nesse momento. O que a Prefeitura de Campina Grande, o prefeito Bruno Cunha Lima, tem alegado é de que a Prefeitura não absorve os dados da Secretaria de Estado que computaram Campina Grande como 211 cidades da Paraíba entre as cidades com a faixa laranja, que tem alguns critérios para demonstrar o que é a faixa laranja, que exigiria mais cuidados, né? Mas está essa discussão desde quase sempre. Talvez o prefeito Bruno Cunha Lima esteja seguindo a linha do prefeito Romero Rodrigues, que era nessa linha mais de atuar no combate à pandemia, mas ao mesmo tempo falar para os setores econômicos. Bruno Cunha Lima também vai nessa linha. Agora a gente tem que compreender, com todo respeito, né, que Campina Grande não é uma ilha, né? Campina Grande não é uma ilha.
Eram bastidores sobre essa questão, sobre essa movimentação política que acabou se transformando em uma movimentação política. A reunião do último domingo, de ontem, contou com a participação de membros do Poder Judiciário. E o Poder Judiciário já avisou, viram? Nada de questão política. Eleições você deixa para se resolver em 2022. Agora vocês precisam tomar decisões para salvar vidas. E o que for preciso da justiça, nós faremos.
O Ministério Público tem sido rigoroso, né? Duro, né?
Os membros do Judiciário entendem o seguinte: a gente não quer se intrometer em nenhuma decisão, seja de prefeitura ou seja de governo, mas se for preciso para salvar vidas, esse será o nosso entendimento.
O equívoco, na minha opinião, é que a discussão tem sido muito em torno de leito e de hospital e de UTI, como se isso, a gente já falou isso aqui, como se isso fosse o suficiente.
Salvasse uma vida, né?
Olha, tem leito, sim, e no porque tem leito, a taxa de contaminação explodindo, mas tem leito, e aí cruza os braços? Até que estoure os leitos? Porque não dá para criar todo dia um leito novo, né? Para cada novo doente.
Não tem nem local, não
hospital,
tem pessoal para trabalhar.
A internação é o plano C, é a última. Primeiro, não se contaminar, depois a vacina que anda a passo de tartaruga e, por último, ir ao hospital. Quando você precisa ir ao hospital, já é uma notícia muito ruim. Claro que a gente tem que ter o atendimento, mas não é o ideal você esperar para ir para o hospital, esperar para ter uma enfermaria, esperar para ter UTI. Porque quando você chega lá nessa situação, geralmente as estatísticas mostram que não são muitos que voltam, não.
A Paraíba é um dos estados que aderiu a um movimento nacional de governadores para ter um decreto, que una um entendimento só entre os estados. Por exemplo, para que Pernambuco e o Rio Grande do Norte e a Paraíba não tenham decretos distintos, seja uma só. Já que não há uma liderança nacional para determinar...
Esse é o problema.
Determinar, por exemplo, se houvesse uma unificação nacional, dizer, em todo o Brasil nós vamos ter essa decisão. Já que não há esse entendimento, os governadores estão se reunindo, inclusive o governador da Paraíba, João Azevedo, ele está participando dessa atuação junto ao governador Wellington Dias, lá do Piauí, para que haja esse entendimento nacional. E aí sim, essa semana deve ser divulgado um novo decreto. O que eu pude apurar desse decreto, era do governo da Paraíba,
do novo, né?
Do novo decreto do governo da Paraíba, não esse decreto em âmbito nacional, com outros governos, é que as medidas serão mais duras e há uma possibilidade, há um caminho para que nos finais de semana, apenas serviços essenciais funcionem, como vem acontecendo em outros estados da federação.
Vamos aguardar, 6h45, é hora da interação. Você na Hora H.
Você na Hora H, Central da Interação.
Vamos que vamos.
993465236, repetindo, 993465236.
Boa noite, Hora H.
Boa noite.
Acabando de chegar de Igaraci, Alto Sertão da Paraíba.
Eita.
É, mais ligadinho em vocês. Boa noite, abraço.
Obrigado, meu irmão. Abraço a todo mundo aí em Igaraci, no Sertão da Paraíba. Valeu pela audiência. 6h45.
Um ouvinte disse aqui, Aaron, se Lula conseguiu ter a liberdade, ter a condenação livre, então a esperança é que todo mundo vai ser vacinado, sim, viu? É a última que morre esperança.
6h45, vamos lá. É uma informação aqui, bem rapidinho aqui. A Prefeitura de Santa Helena, a Secretaria de Ação Social, recebeu informação aqui da Rádio Mais FM. Ela realiza a campanha Março, Mês da Mulher. Para isso, o cartão postal da cidade, o letreiro Eu Amo Santa Helena, vai receber uma faixa banner de publicidade com a frase Diga não à violência contra a mulher e uma iluminação temática na cor roxa, que é um convite à reflexão e conscientização de toda a sociedade para o fim da violência contra a mulher. Informação que a gente recebe aqui do município de Santa Helena. 6h46. Vamos que vamos. Tem gente aqui no WhatsApp, o Alisson Bezerra. Vamos lá, vamos tentar achar aqui quem tá.
Boa noite, Aroncis. Boa noite, o Alisson Bezerra. Boa noite. Rogério, da cidade de Nazaré. Vocês têm mais ou menos ideia quando vai poder ser vacinada as pessoas que têm doenças crônicas? Que é o meu caso, tem problema renal.
Há um cronograma, Aron, de vacinação que precisa ser seguido.
Que é primeiro pela idade, né?
Não, primeiro foi a questão do grupo de profissionais de saúde que estavam atuando na frente.
Depois
na
a idade frente, vai descendo, né?
A idade vai descendo para em seguida vir a vacinação para pessoas que têm comorbidades. Mas tudo isso depende do Ministério da Saúde.
Tomara que não depende da missão do governo brasileiro a Israel, né? Que virou uma comédia, né?
Depende que Eduardo Pazuello libere o envio de vacinas, compre vacinas para poder imunizar toda a população brasileira.
Coremas, Paraíba, ouvindo a gente pela Rádio Coremas FM. Lá está o Zé Albertino, dizendo, ligado com vocês na Coremas FM. Um abraço pra vocês, Zé Albertino. Um abraço, Marcos Travassos, a todo mundo aí da cidade de Coremas, a terra das águas e do Complexo Solar.
Boa noite, Heron. Boa noite, Wallace.
Boa noite.
Aqui é Nenê Ventura de São José Cordeiro.
Fala,
em 2022
Nenê.
É Lula, menino. Chama.
Já, rapaz.
Já começou a eleição. Boa noite, Heron. Aqui é Kiko do Castelo Branco, de volta à Hora H. Ele dizendo que agora tá nativo, mandando um abraço para Doutor André Braga, conterrâneo meu, é verdade, doutor André Braga, que é veterinário. Um abraço, doutor André Braga, valeu pela audiência. Ele tá dizendo que está no Castelo Branco. Kiko, obrigado, Kiko. E o Vicentinho Almeida tá também dizendo, Heron, se Lula puder ser candidato em 2022, será uma luta titânica. Um acusado de comandar a maior quadrilha da história e o outro acusado de miliciano incapaz, antidemocrático e genocida. Vixe, aí ele diz, pensa numa escolha sadia. Nós estamos aprumados.
Boa noite, Brancide. Boa noite a todos aí. É negão, viu, Brancide? Graças a Deus que Lula foi liberado, né? E Lula, agora Lula pode ser candidato agora, né? 2022,
obrigado,
né?
Eu não sei, negão, se foi graças a Deus, não. Por enquanto foi graças a Fachin. 6h48, é hora do intervalo. Depois do intervalo, vamos falar sobre o Dia Internacional da Mulher, o Alisson Bezerra.
A gente conversa com a primeira senadora paraibana eleita pelo voto popular para o mandato no Senado Federal. Tô falando de Daniela Ribeiro, do Progressista.
Já já no Jornalismo que Faz Diferença.
A notícia que interessa.
Um dia, em uma hora.
A Hora H.
Até já!
Lá, 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 Hora H, volta já.
Hora H, Hora H.
Março de ofertas, Lojão Rio do Peixe. Preço baixo de verdade. Painel com suporte para TV grátis a partir de 169. Isso mesmo, só 169. Berço americano 3 em 1 por apenas 10 de 58,90 sem juros. Roupeiro infantil 4 portas, só 10 de 69,90. Vem correndo aproveitar na loja mais próxima ou compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Março de ofertas, Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Notícias. Notícias, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataformas. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br. Clique e fique por dentro de tudo.
Ricardo, a situação complicou.
Acho que eles vão me entubar. Mas não se preocupa não, viu? Eu tô com muita esperança de que logo, logo vou estar com você e com os meninos. Ora por mim, por favor.
Esse foi o último áudio da Renata. Ela não voltou da UTI. Se você não se cuidar, também pode não voltar. Covid mata. Prefeitura de João Pessoa, cidade que cuida.
Os fatos e a interpretação. Uma leitura das notícias com profundidade e olhar diferenciado. Os bastidores da política revelados por quem entende do assunto. A credibilidade e o jornalismo de Eron Cid no blog mais acreditado da Paraíba. Os grandes temas do estado e do Brasil passam pela análise de Eron Cid. Acesse eroncid.com.br. Palavra de credibilidade.
Março de ofertas Lojão Rio do Peixe. Preço baixo de verdade. Painel com suporte para TV grátis a partir de 169. Isso mesmo, só 169. Berço americano 3 em 1 por apenas 10 de 58,90 sem juros. Roupeiro infantil 4 portas, só 10 de 69,90. Vem correndo aproveitar na loja mais próxima ou compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Março de ofertas Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Rede Mais.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H com Eron Cid e Alisson Bezerra.
Eron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus, fé na vida.
Meu coração me diz fundamental é ser feliz.
6h52, estamos de volta. Obrigado, Paraíba, pela audiência. Obrigado, Paraíba, pela sintonia. Estamos de volta, o Alisson, nesse Dia Internacional da Mulher, o Alisson.
Dia 8 de março, era um dia muito importante para que a gente possa reconhecer a importância das mulheres. Mas deixar um registro, viu? Não deixe para valorizar a mulher que está próxima de você, mãe, irmã, filha, esposa, avó, tia, apenas no dia 8 de março. Temos 365 dias para reconhecer que as mulheres têm uma importância grande em nossas vidas.
Você está dizendo o seguinte: não basta a flor hoje e o resto do ano espinha, né?
Tem condições, viu?
Um beijo a todas as mulheres dessa Paraíba. Luiz Gonzaga, do jeito dele, dizia: Paraíba, mulher macho, sim senhor. Se fosse dizer isso hoje, seria no mínimo criticado. Mas era a forma do compositor dizer que a mulher paraibana tinha uma energia, uma força, uma fibra, uma personalidade diferente, né? As mulheres do meu coração, um beijo bem grande. Dona Marli, um beijo, tá ouvindo o programa. Dona Marisete, um beijo. Erla, um beijo, Erla. Enfim, as mulheres dessa
também,
Paraíba.
Dona Jane, Dona Gil.
Pode dizer aí.
Dona Pérola, Dona Maria Leite, todas as mulheres.
Eita, 653. No Dia Internacional da Mulher, a gente conversa agora por telefone com a primeira senadora eleita da história da Paraíba. Nós estamos falando da senadora Daniela Ribeiro, que fala conosco agora na Entrevista da Hora.
Entrevista da Hora. Da Hora.
Senadora Daniela Ribeiro, parabéns e boa noite.
Boa noite, senadora.
Boa noite, Heron. Boa noite, Wallison. Boa noite a todos que fazem o Hora H. Boa noite a você que está nos ouvindo de toda a Paraíba. É com muita alegria que nesse dia tão especial para todas as mulheres, e aqui eu quero dar meu boa noite muito especial, obviamente, às mulheres, né, que nos escutam. É com muita alegria que eu entro para conversar um pouco aí com vocês sobre esse dia tão especial.
Senador, vou fazer uma pergunta bem pragmática para as mulheres que estão nos ouvindo agora. Eu me recordo muito bem, como analista político, como foi a sua eleição em 2018, uma candidatura lançada assim, praticamente já perto do processo eleitoral, onde a senhora enfrentava nomes que tinham grandes apoios ou muito conhecidos da política paraibana. E mesmo assim a senhora conseguiu se eleger. Por isso minha pergunta, para as mulheres que estão nos ouvindo agora, por que não desistir?
Porque era toda caminhada, como diz o poeta, começa no primeiro passo, né? E eu iniciei minha vida pública, como todo mundo sabe, como vereadora. E ali eu trabalhei com muito afinco, gostando sempre a mim o que faço e o que fiz. E a gente vai colhendo os frutos. Você vai plantando, plantando, e você vai colhendo os frutos. E a vida, e eu acredito em Deus, e Deus, né, vai abrindo os espaços para que você vá andando naquele caminho que você está trabalhando e que Ele deseja, na missão que Ele deseja. É assim que eu acredito. Então, cumpri minha missão de vereadora, depois dois mandatos de deputado estadual. E você tem que compreender o momento. Ninguém pode impor candidatura, obviamente. Mas aquele momento ali, final de 2017, se via um cenário onde era possível eleger a primeira mulher. Eu tinha a menor rejeição de todos os candidatos, apesar dos outros serem mais conhecidos. Então eu percebi aquele momento, muitas outras pessoas que chegavam perto de mim, prefeitos, além de amigos, conselheiros, né, pessoas chegavam perto e diziam: se você for candidata, você vence, porque tinha muita gente também que as pessoas já estavam cansadas de votar, enfim, uma série de fatores que, quando você olhava como um bom observador, né, político que vocês são, e tantos outros que observavam, até incentivavam, né, naquele momento. E eu falo assim de políticos também que passavam perto de mim, às vezes diziam, mas eu ficava olhando aquilo ali tudo e percebi, sentindo no meu coração, literalmente, que eu tinha concluído meu período na Assembleia Legislativa. Ousar, eu diria que arriscar. As pessoas às vezes pegam numa coisa e dizem assim: não, vou ficar aqui, que aqui é seguro. Ali eu vou arriscar e posso perder. E quem não arrisca nada, talvez esteja arriscando tudo, né? Porque você, às vezes, você perde tudo aquilo que você poderia ter naquela chance. Eu não sei se aconteceria de novo uma oportunidade como foi essa oportunidade de 2018. Então, eu acreditei, né, no meu potencial, acreditava no meu nome limpo, né, minha história limpa, né, um momento propício. Nenhuma mulher eleita ainda. Nós temos o maior eleitorado feminino. Né, um nome a mostrar, apresentar a Paraíba era o maior desafio, era se tornar conhecida. Eu não tinha medo de trabalhar, pelo contrário, eu amo estar com o povo, estar com as pessoas, chegar perto, conversar. Então eu fiz, graças a Deus, o apoio da família, que é fundamental você ter esse apoio da família, né, na sua casa, você saber que as pessoas estão ali junto e vão para o que deve, dos amigos, né, de todos aqueles que estão ao seu redor e que acreditam em você, uma boa equipe para lhe dizer, lhe criticar, você não ter bajuladores perto de você, dizendo que tudo está certo o tempo todo, pelo contrário. Não ficar ouvindo só notícias ruins, que isso eu me blindei bastante. Eu só queria, só olhei para o alvo, e aqui eu digo para as mulheres, olhar para o alvo, para o objetivo. Isso aqui eu não estou querendo dizer que você não enxergue os seus erros, os erros que podem acontecer, você tem que observar os erros, né, que você não pode cometer, porque na política e na vida são os detalhes. Então você tem que prestar atenção aos detalhes para você conquistar aquilo que você deseja. Então foi, eu digo muito isso, acho que eu me lembro muito, Eron, quando você ligou um dia para mim e perguntou que livro, que livro eu estava lendo, e eu estava lendo O Ego é Seu Inimigo. Eu acho que esse era um grande inimigo naquela época que eu estava, né, tomando a minha decisão. Eu não queria tomar por um ego, né, a decisão, todo mundo incentivando, as pessoas incentivando, mas não poderia ser por um ego, tinha que ser por uma missão. E a missão é ajudar as pessoas. Então, graças a Deus, eu digo às pessoas, às mulheres, que se você quer uma coisa e essa coisa, o que você deseja, ela vai além de você, vai para ajudar as pessoas também, ajudar o próximo, onde seja, onde você esteja, que você siga em frente, acreditando no seu potencial, na sua força, na sua determinação, na sua capacidade.
Muito obrigado, senadora Daniela Ribeiro, pela participação aqui. É isso aí, Wallace. Desistir nunca, persistir
nunca,
sempre.
Nunca devemos desistir.
No oferecimento da Projetiza, vantagem de ter energia solar, só para começar, economia de até 95%. Faça um orçamento na Projetiza, soluções em engenharia. Telefone 99939-3007. Projetiza, solucionar a nossa energia. Obrigado, Paraíba, pela audiência, pela sintonia. Sonoplastão, ele de volta. Anderson José. Boa noite e até amanhã, minha gente.
Até amanhã, se Deus quiser.
Valeu.